Apresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Nesse período aí que todo mundo fala de um único assunto, eu tenho que dividir Paulo Viana com a Rádio Excelsior e com o futebol mundial. Mas voltamos aqui agora na Cardeal FM para mais um bate-papo aí nessa noite. E com aquele tema que eu gosto, né? É educação, mas é educação, essa educação mais ampla, né? Não gosto de dizer que é só educação ambiental. Eu digo, Paulo, que a educação solidária, a educação humana, quando você pensa no planeta, é uma educação social. Não gosto de limitar. Hoje a gente botou o tema proteção animal e controle populacional, mas lembrando que é exatamente essa educação social. É mostrar que você pode fazer algo para mudar, né? O que a gente foi conversando com a Neoenergia, que já faz a reciclagem, né? Até brinquei, eu falei, ó, vamos reciclar com vocês lá, dá a pet, mas a tampinha, né? Bota, Rafael até ficou de fazer esse contato, vou até que fazer esse link aqui.
Fizemos essa mexã aqui.
Os dois entrevistados. Mas vamos lá, Paulo, iniciar mais um Vozes e Saberes.
Grande abraço. Tiago, é sempre bom. Rapaz, você hoje pegou pesado. E hoje o secretário Tiago não está aqui, porque no dia que você fez isso, eu disse que era porque ele estava aqui.
Ah, mas eu vou te explicar, porque eu cheguei atrasado, correndo, suado. Fui, Jorginho, pode fazer esse estúdio nevar, tá?
Tá vendo?
Vou pedir para o papai Jorginho, que já pode aumentar, viu?
Tá congelando.
É porque hoje eu cheguei, Paulo, complicado. Mas vou falar com o Jorginho aqui, desculpe aí, isso, verdade.
Aí, mas é, ao vivo é assim, né? A gente faz no ar a reivindicação no ar. Mas é sempre agradabilíssima você saber mais uma vez aqui no ar. E os nossos ouvintes aí ficam. Tem apoiado a nossa pauta dessa crítica boa. E esses dias a gente tem falado muito de sustentabilidade no planeta, em diversas áreas, né? Com amplitude extremamente grande. Por isso que ontem. Tiago, deixa aqui um grande abraço, batendo um papo com o nosso amigo Cailane Dantas, e ele de pronto disse, estou aí à vontade para bater esse papo aí, como isso impacta também, né? Porque a gente pensa que salvamento marítimo é só e o cara entrar no mar e trazer lá quem está socorrendo, mas tudo é um conjunto, até a limpeza do mar também favorece, é um bom trabalho, então... Quero falar com ele sobre isso. Então é sempre uma pauta extremamente agradável.
E para falar de proteção animal, Paulo Viana, de controle populacional, a gente traz de novo aqui pela segunda vez, lembrando, viu, Loli, quando voltar, pode pensar na música e terceira vez já pede música.
Mas é isso, é.
Hoje você empata aí com nossa tenente coronel Érica da Copa e tem mais uns três ou quatro que já vieram pela segunda vez. Mas, primeiro, três vezes, só a doutora Beatriz Duarte. Então, você vindo, já pode pensar em música.
Pode deixar.
Que pede música.
E pediu a música. Teve aqui a doutora Beatriz e pediu a música.
Claro, claro. Pediu a música. Enfim, finalizamos o programa com música.
Com música.
Na hora, eu fiquei até na dúvida, que eu nunca tinha feito. Eu brincava muito. Na terceira vez, pede música. E quando a terceira vez, pedi música. Sim, eu boto a música onde?
Eu fiquei preocupado.
Vai cumprir? Vai deu certo. A primeira vez deu certo, agora ficou mais fácil. Então, estamos aqui com o Lully, que é ela que representa o Castrampinha, né? E esse projeto que sou fã, né? Guardo minhas tampinhas, guardo meus lacres. E aí eu já aproveito para iniciar, Lully, antes de passar a palavra a você, agradecer a professora Elizabeth, Ana Cristina, a professora Lucila, Ana Cristina também é professora do Vale, a professora Dani, que saiu lá do Vale, foi para outra escola, lá na Cidade Baixa, e aí quando tem atividades, ela sempre leva o saco de tampinhas. Porque, assim, acabou que ficou ali. Dona Mocinha, lá do Vale das Pedrinhas, Dona Mocinha sempre guarda um monte de tampinhas. Amanhã eu vou pegar um saco de tampinhas na mão dela. Então, assim, foi algo que ali na minha escola a gente conseguiu ali contaminar positivamente a galera e os alunos. A ponto da professora Elizabeth Regina, eu vou te mandar as fotos, era para ter trazido, esqueci hoje. A professora Elizabeth Regina botou na sala dela a logo do Caixa Tampinha e um saco embaixo, assim... E os próprios alunos dela, ela é P2, então ela recebe várias turmas, né, várias turmas que vão na sala dela, deixam as tampinhas. E ela achou pouco, agora ela botou um no corredor, para quem não é aluno dela. Então, assim, foi bem bacana. Então, por isso que a gente está aqui com Lully para falar um pouco mais de Caxampinha, Paulo Viana.
Eu estou fazendo a campanha lá em casa também.
Está vendo?
Já estou com um saquinho lá, né, bem abastecido.
Muito bem.
É, com certeza. E
pra,
tudo pra, em prol da boa causa.
Para bater esse papo. E aqui, para os meus ouvintes, vão achar assim, que faz nada aqui, ó. Pedi para minha esposa mandar a foto aqui, como é que tá de tampinha.
Boa, é, Thiago.
Tampinha e as garrafas pequenas, os lácteos. Aqui é o que já está cheio. E aqui é o que está para encher. Então, tá aqui para não me deixar mentir. Eu acabei de pedir pro WhatsApp, minha esposa mandou para mim, ó. Então não custa nada. Você bota no espaçozinho. E aí o Lully vai trazer, inclusive, um dado importante. Assim, não precisa também encher o lugar. Tem ponto de coleta. Você pode ir lá, levar, aproveita, sobe, toma um sorvete. Até porque o Shopping Salvador não patrocina o programa, não patrocina a rádio, mas se o Shopping Salvador é parceiro de um programa, ele recebe aqui os meus parabéns, recebe os parabéns aqui da Cardeal FM, porque eu acho que tudo que se apoia a uma boa causa merece o seu reconhecimento. Mas, Lully, muito obrigado por aceitar o convite, boa noite, seja bem-vindo novamente aqui à Cardeal FM.
Eu que agradeço vocês, agradeço o convite mais uma vez, é um prazer estar aqui falando. Agradeço também todo mundo que está aí completando essa audiência e deixando um tempinho da sua vida para ouvir, para entender o que a gente fica brincando, dizendo que é a palavra da tampinha. Então, é sempre um prazer vir falar sobre isso, é uma coisa que eu tenho no meu coração, assim, que eu gosto de pedir para todo mundo. É um trabalho voluntário que engrandece a pessoa que eu sou, né? E eu acho que quanto mais a gente espalha essa boa notícia, digamos assim, né? Mais fácil vai ser a gente conseguir ter esse movimento de educação cidadã e de sustentabilidade, educação ambiental. Então a gente trabalha em cima disso e, como você falou, né? A gente chega nas escolas, chega nas casas das pessoas, chega nas grandes empresas, inclusive, e a gente tem que fazer esse trabalho que a gente começou tem pouco mais de 6 anos. E a gente vem, aos pouquinhos, ganhando volume e fazendo números que são cada vez maiores. Então, a gente tem muita satisfação de estar aqui mesmo, falando com vocês, explicando o que é o projeto, como a gente chegou até aqui e o que mais que a gente pode contribuir socialmente e como a sociedade pode contribuir também com o nosso projeto. Então, é sempre um prazer estar aqui e eu agradeço muito sempre os convites e as pessoas que estão assistindo.
Está de portas abertas sempre. E assim, talvez você não tenha noção do que eu vou te dizer agora, o que o Caxampinha fez de bom na ilha de Itaparica. Professora também, Marta Ávila, né, vai para Itaparica, o que ela está fazendo? Está limpando a praia, porque ela me trouxe uma caixa de sapato. E eu vi que as tampinhas estavam meias, umas desbotadas de sol e um pouco com areia. Né? Ela até disse, pô, Thiago, eu lavei tudo. Não estou reclamando, não. Eu só perguntei porque eu achei interessante. Porque eu fiz a pergunta a ela. Ela falou, Thiago, eu saio para andar na praia, já levo o meu saquinho, vou catando. Ou seja, ela está ajudando com a champinha, ela está ajudando a limpeza da praia Itaparica. Eu até brinquei, eu fiz, olha, vou gravar você falando e pedir para o prefeito nomear você, como é o nome da Limpub de Itaparica, você acabou de dar risada. Então, assim, é o Caxampinha, Paulo Viana, ajudando a região metropolitana na limpeza das praias.
Não, com certeza, e vou te dar uma fonte para aqueles que... Ali, por exemplo, ali na Tuba, ali onde tem a piscina hoje olímpica, aquela área ali parece muita tampinha, né? Tem muita tampinha ali.
Sim, sim.
Parece muita tampinha, né? Porque essa área de descarte, de deságua ali... E aparece muito tampinha. Uhum. E é importante, né? É uma fonte ali de coleta, é boa. E você faz os dois trabalhos.
É isso.
Mas deixa eu fazer uma pergunta. Não, uma pergunta interessante. Você falou de 6 anos, de maturidade do projeto. Fala um pouco dessa caminhada, de 6 anos.
É isso. A gente sempre acha muito interessante. Assim, eu não sou a criadora do projeto, mas eu sou uma das primeiras que chegou como voluntária. A gente se uniu em função da causa animal, né? Então, a gente tinha muita pena e acompanhamos os abrigos, as pessoas que acolhem animais machucados e, enfim, maltratados individualmente. A gente sempre fez isso individualmente. E aí, em um dado momento, a gente começa a se encontrar. Poxa, eu faço esse trabalho, eu também faço, e aí vamos fazer uma vaquinha aqui para ajudar com esse animal... E assim a gente foi se encontrando, né? Mas o X da questão era como a gente vai conseguir financiar, pagar essas cirurgias, pagar esse cuidado. Então, vai tendo ideias, então vamos fazer uma vaquinha, cada um dá um pouco e a gente vai custeando isso. E no fim das contas, Ana Castro, que é a fundadora do Castrampinha, teve a ideia de recolher material vender para reciclagem. Esse volume que vendesse, qualquer que fosse o volume, a gente iria destinar para cirurgias e acompanhamento de animais maltratados. Na intenção de que a gente fizesse a castração e o controle populacional. Então, eu vou chegar lá nesse sentido. No começo, a gente juntava tudo. Então, era papelão, garrafa PET, o que tivesse. A gente juntava tudo. E a gente começou a ver que não estava dando certo. Primeiro porque era na garagem do prédio de Ana. E na garagem do prédio de Ana, você ter coisas acumuladas.
De papelão papelão, um custo baixo e...
Acaba sendo um problema do condomínio. Que aí junta bicho, rato, barata, etc. Então, a gente começou a tentar estreitar o máximo que desse de material para ser reciclável. E a gente foi começando a entender que a tampinha era fácil para todo mundo. Para a gente guardar e depois destinar para reciclagem. E para as pessoas conseguirem guardar. Porque uma tampinha, um lacre de latinha, cabe no bolso, cabe na bolsa. Você pode guardar até chegar em casa, colocar numa sacola, enfim, era um movimento mais fácil, né? Então a gente começa a fazer isso, esse movimento. E o material chegava todo misturado, então a gente começou a se encontrar para fazer a separação do material. Mais um pouco, quando começou a fazer realmente volume, a gente tinha os finais de semana de mutirão de separação, então a gente juntava realmente uma turma grande e foi realmente crescendo. E aí mais gente trazendo, e mais empresas trazendo. E aí começou a... Lugares que passaram a se tornar pontos de coleta. Então, tem uma clínica não sei aonde que é ponto de coleta. Então, todos os clientes daquela clínica levavam suas tampinhas. Começou a ganhar muito corpo. E aí, era na garagem de Ana, passou a ser no quartinho do prédio dela. Aí, de lá, passou a ser num espaço que alguém, algum voluntário cedeu. Mais um pouco, passou a ser na laje de uma borracharia, numa oficina, até que o Shopping Salvador viu o movimento, entendeu o movimento e falou, não, tudo bem, a gente acolhe vocês aqui. Então, a gente também agradece 100% o tempo inteiro a parceria com o Shopping Salvador e, assim, eles são queridos do coração da gente. E a gente agora tem um depósito na Doca, que é onde a gente acumula as tampinhas, os lacres e todo o material que a gente tem ali. E nesses 6 anos a gente chegou nesse lugar. Então, o que a gente hoje tem são alguns pontos de coleta espalhados pela cidade de Salvador. A gente tem muitos pontos de coleta que não são abertos ao público, por exemplo, escolas, clínicas, condomínios, que são apenas para o seu público interno, que no fim das contas se desdobra em muitas camadas, porque a mãe do aluno, a avó do aluno, o condomínio do aluno acaba levando para a escola, mas enfim, a gente tem esses pontos, tem outros pontos que são abertos e a gente tem tudo isso detalhado na nossa página do Instagram, então quem quiser lá também, @castrampinha. E isso foi realmente gerando esse movimento, né? E aí a gente expandiu a nossa mente, porque a gente não está só ajudando a causa animal, né? E aí a gente entra na questão da educação ambiental. A gente não está só cuidando de animal de rua, a gente não está só fazendo esse serviço. Como vocês falaram, quem cata a tampinha que está na praia não está ajudando só, está lá na ponta ajudando o animal de rua, mas boa parte do tempo está ajudando o meio ambiente, está tirando lixo da praia, está destinando lixo para o local correto. Então, no fim das contas, é uma rede que se apoia, né, e que cria esses laços todos que a gente está falando aqui. Então, é um trabalho voluntário, são as pessoas mobilizadas para isso, é o sentimento de cidadania, de eu estou ajudando, de eu estou fazendo acontecer pela minha cidade. E os números estão aí para não serem negados, né? Quando a gente quer provar alguma coisa, a gente apresenta números. O Castrampinha já passou de 80 toneladas de material recolhido e mais de 1.500 animais castrados nesse ano, nesse período em que a gente está atuando, né, de forma pulsante, digamos assim. Então, começou com 1, 2, 3 animais e hoje a gente já atendeu mais de 1.500 animais. Então, realmente é um movimento que vai ganhando cada vez mais corpo.
E olha que coisa interessante, né? O Vozes e Saberes, que é um programa voltado para a educação, no sentido da boa crítica e da gente ajudar esse envolvimento, porque às vezes a sociedade... ela fica muito individualizada no seu subjetivismo natural, né? Eu faço a minha parte é só essa. E ele esquece que há uma teia, né? Eu me lembrei da TA, da editora TA. Dessa teia que você tem que construir. E você constrói, né, criando laços com outros. E você precisa ajudar. Olha o que acontece, né? Nessas duas últimas semanas, estiveram aqui, e eu estou associando, né? Isso, coisa brilhante, Thiago. Estiveram aqui. Aí a doutora Beatriz, está solta, não. Tem um projeto que vai para populações minoritárias, vai para a Amazônia, está nos presídios, dia de domingo. Né? Olha que passeio legal. Uma doutora lá no presídio com sua turma, um dia de domingo, né? Fazendo esse trabalho. Aí vem o Josias da OAF, né? Que não tem hora para receber criança, que vem da vara de infância e juventude, criança maltratada, de conselho tutelar, não tem hora, não tem dia. Mas precisa estar integrado nessa. E aí vem o Castra, né? O Castampinha, né? Que também nessa teia. E eu estou fazendo essa reflexão para ver como movimentos, como ONG, como, né, projetos não governamentais. O Estado precisa muito disso, né? Todos nós precisamos muito, como é importante esse trabalho. E eu fiz esse breve histórico, porque eu estava lendo uma reportagem da Saeb, que teria chegado aí, doado quase uma tonelada de tampinha.
É,
né?
Isso aí.
Então, como é esse envolvimento? Como é que, como é chegar a esse estágio da respeitabilidade e de ver que também os entes governamentais entendem como isso é importante para toda a sociedade e até para eles.
Ô, Lully, da Saeb tem um fato interessante. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Já aproveito para mandar um abraço para minha tia, Maria Alícia. Minha tia é da Saeb, né? Diretora lá de RH, alguma coisa da Saeb. E quando eu comecei a arrecadar a tampinha, ela me chamou para dizer, ô Thiago, não leva as tampinhas não, que eu tô levando lá para a secretaria, e é para caixar animaizinho de rua. Tá? Aí eu fiz, então para levar, porque eu também tô levando. Ela fez, eu tô levando lá pro Caxampinha. Eu fiz, mas eu também levo. então leva você. Então, assim, quando você falou da Saeb, eu lembrei, porque você vê como são as coisas. Porque tem outras entidades, tem Mercado Salvador, Rede Mercado Salvador, que recolhe para outro fim. Então, quando ela viu ali eu coletando, eu achei graça se assim, ela me pedir. Não, deixa essa, deixa eu levar lá para a Secretaria de Administração, porque ela tá fazendo, pô, para caixar animais de rua. Aí eu fiz, então, tá, eu também pego pra isso. Ela fez, tá, mas eu vou com castrampinha. Eu fiz, então, eu também.
É a mesma coisa.
Tanto faz que leve. Então, bacana isso.
Deixa eu não conhecia essa história. O mais legal ainda é dizer aqui.
Mas, na verdade, também eu já queria falar. Lá aqui, ó, professora Beth, eu falei pra deixar claro, eu disse, isso é conversa. Aqui, ó. Um dos postos que a professora Beth montou na escola pra coletar aqui. Ela botou lá, ainda botou aqui, é porque... Deixe aqui a sua tampinha, obrigado, com garfo de aqui, né? Então, assim, você vê que é levar para a escola. Outro dia, a professora Jusce, né? Juscelene de Música, ela vê pouca, as pessoas especialistas, aí daqui a pouco eu recebo um zap dela, fez, ô, Thiago, eu deixei ali na sua sala um saco com tampinhas, é para você, viu? Eu fiz, eu já imaginei, viu, Jusce? Obrigadão, eu já imaginei. Então, assim, você vê que ali no, na minha escola, a gente ali... Você vê que eu citei aqui, eu tenho medo de ficar citando, que eu vou esquecer alguém. Você viu? Não tinha citado Jusce, Beth, Dani que saiu, mas na Assembleia foi lá com o saquinho dela na mão para me entregar, né? Marta que pega na praia, Lucila. E Lucila contaminou a irmã tem um lava-jato.
É sobre isso.
É bem legal essa rede, sabe, Paulo, que você traz?
É sobre isso.
Então, esse meio aqui, a Cardeal tá de Portas Abertas, para que a gente aumente essa rede, porque é algo... que inclusive te empolga.
Porque isso é educacional também.
Exatamente.
Isso
exatamente.
É sustentabilidade, como trouxe aqui.
Exatamente, esse é o ponto. É um dos trabalhos mais legais que eu faço enquanto voluntária, porque além de, obviamente, juntar as tampinhas em casa, ajudar na separação, eu fui ganhando know-how com isso. Eu sou bióloga de formação, minha primeira formação em biologia. Eu sou professora também em função disso. Então, eu tenho um... Talvez eu tenha um pouco mais de didática e tinha muito mais disponibilidade, hoje menos, mas sempre tive disponibilidade para fazer essa ação. E aí eu acho que o legal é exatamente isso, como a gente começa a chegar nas pessoas. E há pouco tempo, acho que uma semana atrás, eu estava numa escola particular fazendo uma palestra para crianças de 2 a 10 anos. Então, assim, você vê que é do pequenininho, ainda tem uma turminha que está chegando ali para ouvir alguma coisa e aprender alguma coisa, ainda está usando fralda, sabe? Mas aí você vê os pais chegando na sequência e vê que eles estão entendendo aquele processo, que a criança leva para casa essa história e que fala para os pais. Então, é realmente isso, é uma construção em rede, sabe? E que quando a gente vê que até o órgão público do governo do estado está fazendo essa campanha interna para ajudar um projeto... Né, que tem ganhado
corpo ao longo desse tempo e que faz esse volume acontecer. Então, tipo, antes a gente